Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas.
Seu mundo já parou por alguma coisa? Algum trauma que talvez você possa ter tido na infância ou até mesmo na vida adulta que levaram o seu mundo a virar de cabeça para baixo de uma hora para outra? Eu mesmo sou prova disso e sei muito bem como é simplesmente ter de se adaptar a outro ambiente e enfrentar medos que antes eu tinha como inenfrentáveis e assim por diante. Mas por outro lado, eu não sei como é o meu mundo virar de cabeça para baixo por conta de um trauma vindo de outra pessoa, como por exemplo ter de cuidar de alguém doente ou ter que mudar de cidade rapidamente. Imagina só, agora, como é para uma mãe que já passa fome junto com seus filhos encontrar, do nada, um deles com a camisa cheia de sangue e com um corte na cabeça. Você está no Encaso, e no 10º episódio da 6ª temporada do podcast, contando o caso de 3 dos maiores criminosos seriais do país, você continuará a conhecer a história do homem que não apenas mudou sua vida com o que fez, mas acabou com o mundo de muita gente. O caso do vampiro de Niterói.
Caso.
Olá pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio da 6ª temporada do Encaso, mais conhecido como o segundo do Vampiro de Niterói, e principalmente aos detetives do caso, um lugarzinho desse podcast onde vocês já sabem, eu os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Antes de começar, vocês já sabem, o Encaso ele possui um sistema de apoio lá na Orelo e também no Catarse, onde você pode assinar um dos planos e ter acesso a benefícios exclusivos, além dos episódios já abertos aqui no feed para vocês. Por exemplo, algo que eu gosto sempre de falar é que se você é assinante do plano do promotor do caso ou acima, você pode terminar hoje mesmo todo o caso do vampiro, porque literalmente todos os episódios dessa investigação já vão estar disponíveis para você, então você não vai precisar esperar para poder saber o fim da história, sabe? Tem isso e muito mais lá, então se você quer se adiantar para ouvir o caso todo de uma vez e também conhecer os outros benefícios, você pode visitar orelo.cc/incaso ou catarse.me/incaso, que lá você vai ter acesso a todas as informações. Gente, eu sei que é chato, eu sempre vou falar que é chato porque é chato, mas é importante falar do plano de assinaturas porque eu sempre falo, e é verdade, eu não minto quando eu falo isso, que o projeto ele é só possível graças ao apoio de vocês. Dá trabalho fazer os episódios, dá trabalho pesquisar, dá trabalho escrever, custa tempo, e são vocês que apoiam, que financiam isso aqui de verdade, sabe? Sem o apoio de vocês, fica realmente difícil dar continuidade ao projeto, entende? Então se você ainda não assina o podcast e quer ajudar, e pode ajudar, gente, o plano mínimo é nada mais nada menos do que 5 dinheiros, que hoje sequer compra o marca-texto. Sim, compra um marca-texto, você pode pensar. Mas esses dias eu fui comprar aquele estabilo, aquele que é mais bonitinho, aquele marca-texto famoso. E estava a gigantesca quantia de 12 reais, pô. É assustador se cobrar 12 reais por um marca-texto. Enfim, né? Vamos lá? Vamos continuar a falar sobre True Crime? Hoje a gente dá continuidade à história do Altair, do Ivan, mas principalmente da Dona Zeli. E aqui ficam vários questionamentos para você, como por exemplo... Como ficaria seu mundo se de repente um parente seu, um querido seu, um filho que saiu ali com o irmão, voltasse para casa sem ele e com uma blusa cheia de sangue? E se ele não conseguisse contar o que te aconteceu, tamanho foi o trauma que ele passou? O seu mundo ele continuaria a girar normalmente ou você pararia tudo? Você ainda teria esperanças de que algo pudesse ser feito por esse filho, parente ou querido que sumiu? Por onde você começaria a procurar caso a resposta seja sim? A Dona Zeli teve de enfrentar todos esses questionamentos que eu disse aqui e hoje a gente vai aprofundar um pouco nisso em cada um deles, mas uma coisa eu te garanto, a terra, para ela, parou naquele dia. Mas Antes de irmos, vocês sabem, os detetives já foram designados no primeiro episódio do caso, então hoje nós não vamos ficar aqui repetindo os nomes, porque senão torna algo repetitivo para vocês e a gente quer que isso aqui seja rápido. Mas, mesmo com os detetives já designados, a gente não pode deixar de mencionar as presenças ilustres, como as da nossa magistrada, a ilustríssima Naua Escolano, seguida das incríveis Fernanda Gomes, Beatriz Goulart, lindíssimas, além, olha só, do incrível e maravilhoso Fernando Tenório, que acaba de subir de cargo. Parabéns, meu irmão, seja muito bem-vindo. Temos também as promotoras do caso, a Ariane Lacerda, a Lina Souza, a Paty Alves, super queridas, além das também promotoras Natara Prevedo, Ana Mariotto Kirschbaum, adoro dar ênfase nesse nome, Larissa Senna e Adrika Guedes, maravilhosas também todas. Estão aqui também as super queridas promotoras Evelyn Medeiros Pereira de Souza e Arai Nesso Ribeiro Lopes, além dele, o segundo homem a apoiar este podcaster, o promotor do caso, José Samuel de Miranda Melo Neto. Vambora, que homem! E claro, não menos importantes, as honrosas advogadas do caso, Aniele, Gisele Viana e Anne Araújo. Sejam bem-vindas, meus amores. Tô feliz, cada dia mais temos pessoas interessadas em apoiar o projeto, dar palavras de apoio, em ouvir os episódios. Isso me deixa contente, animado, enfim, eu amo isso aqui, eu amo vocês por isso aqui, por permitir que eu continue fazendo isso. Mais uma vez lembrando, se você quiser aparecer em todos os episódios aqui, ser mencionado, além de ter outros benefícios como eu já mencionei, é só visitar o catarse.me/encaso ou ir lá no aplicativo da Aurelo e nos apoiar com qualquer valor acima de R$5, que automaticamente você já se torna um membro apoiador e então será mencionado aqui em todo o episódio, não importa ele qual, fechou? E se você não mandou o seu nome lá no Instagram lá no primeiro episódio, não tem problema, tá chegando agora, eu quero que você venha comigo nesse caso também. Não se preocupa, tá tudo ótimo. Vem comigo, que é sucesso. Cheguei no meu auge, hein? Eu acho que bateu 7 minutos no máximo aqui, assim, sendo bem generoso, hein? Vambora? Que isso? Fala dele. Semana passada deu exagerada? Talvez. Mas teve detetives do caso também, né? Teve nomes a mais, então tem que dar um desconto. Mas enfim, bora pro True Crime, tá? Não esqueçam de dar mais uma olhada na Aurelo e no Catarse. E enfim, grande equipe do Encaso, eu quero que todos, além de um excelente episódio, peguem os seus distintivos, os seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo. No segundo episódio do caso do Vampiro de Niterói, no 10º episódio da 6ª temporada do Encaso, o dia em que a Terra parou. Oi. Desculpa passar assim do nada, sem avisar antes do episódio começar, mas é que eu queria fazer uma observação bem rápida e eu garanto que ela é bem rápida mesmo. Pode ser que em alguns momentos dessa história eu confunda os nomes de Altair e Ivan, porque eu tenho certas dificuldades com nomes, vocês já devem ter percebido quando vocês ouvem os detetives do caso. Então pode ser que, no momento da narração, entretido com a história, eu tenha trocado em algumas situações o nome de Altair e Ivan, mas saiba que todo o depoimento que está sendo feito é realizado por Altair. Então tenham isso em mente quando estiverem ouvindo o episódio. No mais, é só isso. Perdão por aparecer assim do nada e bom episódio para todos. Zeli chacoalhava Altair. Ela queria alguma resposta do porquê ele estava machucado na cabeça e porquê havia tanto sangue em sua roupa, além do fato do porquê ele estava sem Ivan. Onde estava seu menino tão amado e querido, que havia saído no dia anterior com o irmão para comer um prato de comida. Ivan, porém, não conseguia dizer nada para sua mãe, ficando apenas ali parado frente a ela, chorando copiosamente. Zeli logo tratou de levar seu menino quieto e cabisbaixo para dentro de casa, a fim de tratar o corte que ele tinha em sua cabeça, além de tirar a blusa lotada de sangue e dar-lhe um banho. Para Zeli, tudo estava girando ao seu redor, pois, ao mesmo tempo que tinha que se preocupar com Altair, ela simplesmente não conseguia e nem podia parar de pensar onde estava seu filho Ivan, que agora era uma criança desaparecida. Havia ainda a esperança de que Ivan soubesse o que havia acontecido e contasse a ela sobre, mas, olhando para o estado que o menino estava, era difícil imaginar que ele iria conseguir dizer alguma palavra sobre o ocorrido. Feito os cuidados com Altair e percebendo que este estava, entre aspas, bem, ao menos fisicamente, Zeli passou a questioná-lo novamente sobre o que tinha acontecido com o seu irmão mais novo, começando então o menino a novamente chorar copiosamente, soluçando num nível que mal conseguia respirar. Zeli também estava preocupada com seu trabalho, pois seu desejo maior era sair correndo para procurar Ivan por toda Niterói e Rio de Janeiro, mas, ao mesmo tempo, se fizesse isso, temia ser mandada embora por não comparecer ao seu trabalho, já que teria de faltar para procurar Ivan. Contudo, a decisão para ela era mais do que óbvia. Procurar Ivan era a única coisa que ela tinha certeza que deveria fazer, sabendo que não conseguiria se dedicar ao seu trabalho com o seu filho pequeno desaparecido, com Altair tendo aparecido em casa com uma camiseta cheia de sangue, machucado e chorando a ponto de sequer conseguir falar. Assim, tendo cuidado de Altair e vendo que ele não falaria nada, Dona Zeli não pensou duas vezes em avisar sua patroa que não poderia comparecer ao trabalho naquele dia por motivos pessoais da sua família, não revelando, porém, o verdadeiro motivo do porquê se ausentaria, pois, se pararmos para pensar bem, nem ela mesma sabia o porquê. Zeli foi ameaçada por sua patroa de demissão, assim que avisou que não iria trabalhar, fato este que apertou ainda mais o seu coração, tendo em vista que ela era a única fonte de renda da sua família e, ainda assim, não conseguia alimentar sua família por completo, passando severas necessidades. Porém, para ela nada mais importava e perder o emprego valia o risco para poder ir atrás de seu filho, partindo ela então de sua casa rumo ao horizonte, sem saber para onde necessariamente deveria ir. Mas, como uma mãe preocupada, seguiu seus instintos e apenas foi, deixando seus filhos em casa orando na esperança de que Ivan retornasse com ela firme e mais do que nunca, vivo. Dona Zeli não sabia onde procurar. Altair não conseguia expressar uma palavra sequer, e a única coisa que demonstrava eram lágrimas constantes saindo de seus olhos, quase como uma cachoeira que nunca para de cair água. Desta forma, Zeli não tinha nenhum norte para começar a procurar, já que não sabia por onde os irmãos haviam passado. Tudo era uma incógnita, mas nada pararia Zeli. Ela iria em todos os lugares possíveis até seu corpo aguentar em busca de Ivan, e assim o foi, partindo ela de sua mais do que humilde casa, rumo ao horizonte atrás de seu filho. Ela, inicialmente, mais uma vez, foi em todos os vizinhos e bateu em todas as portas que podia, perguntando por Ivan ao mostrar uma foto do garoto, recebendo ela sempre uma resposta negativa. Zeli, obviamente, decidiu não se manter apenas em seus vizinhos, partindo ela rumo a bater na porta de casas distantes da sua, recebendo, porém, diversos nãos quando mostrava a foto do doce Ivan para as pessoas. Zeli chegou ao Rio de Janeiro já cansada de andar procurando, agora entre meninos de rua, imaginando ela que talvez numa distração de Altair, Ivan possa ter sumido e, percebendo-se sozinho, tenha se juntado a outros meninos de rua que encontrou para não poder ficar sozinho. Ivan não gostava de ficar sozinho e Zeli só conseguia pensar nisso, passando ela a mostrar para todos os meninos de rua que conseguia a foto de Ivan que carregava consigo, recebendo, mais uma vez, diversos e diversos nãos deles. Zeli não sabia mais para onde ir, pois, em sua cabeça, Ivan, com 6 anos, não conseguiria sair do Rio de Janeiro rumo a outra cidade sozinho, começando a entender ela que sua busca incessante não daria certo e que não voltaria para casa com seu querido filho. Contudo, ela decidiu tentar mais um pouco. Ainda era dia e havia tempo antes de anoitecer para que continuasse procurando, seguindo ela então rumo às ruas do Rio de Janeiro, procurando e perguntando em bares, restaurantes, bancas de jornais e todo e qualquer estabelecimento que via se alguém tinha visto seu pequeno Ivan. A resposta, como você deve imaginar, era que não tinham visto o menino em lugar algum ou que ele não havia passado por ali, o que, aos poucos, foi acabando de vez com a esperança de Dona Zeli de voltar para casa com seu filho. Com o anoitecer se aproximando, Zeli decidiu que o melhor a se fazer era voltar para casa. Ela estava cansada e não tinha mais ideia do que fazer para procurar Ivan, partindo então para um ponto de ônibus a fim de voltar para sua residência. Já dentro do transporte público, Zeli, olhando pela janela, só sabia chorar e chorar, começando a perceber que ela tinha perdido seu filho para sempre, ainda que bem lá no fundo não conseguisse acreditar nisso. Chegando em casa sem Ivan, seus filhos também ficaram desesperançosos e quase que todos ali na residência começaram a chorar, incluindo Altair, que segundo informações dos próprios filhos, não levantava sua cabeça por nada e só sabia chorar e chorar copiosamente até não conseguir aguentar mais. Zeli não entendia porque Altair não falava, refletindo ela que algo de muito grave deve ter acontecido para que o menino estivesse tão traumatizado assim. Pensamento esse que apertava o seu coração numa força descomunal, o que fazia com que tivesse lapsos da ideia terrível de que Ivan estaria morto em algum canto por aí e Altair tinha conseguido escapar. Todos ali estavam cansados emocionalmente e, enfim, era hora de dormir, precisando todos ali descansar suas mentes e corpos do que estava acontecendo com a família, não entendendo ninguém como do nada a vida vira de cabeça para baixo num piscar de olhos. Piscar de olhos esse que foi ficando cada vez mais lento até que todos adormecessem e conseguissem descansar os seus corpos. Quando todos acordaram naquele sábado, ninguém sabia o que fazer. Zeli não sabia se se preocupava com a alimentação de seus filhos ou tentava procurar Ivan novamente, estando sua mente mais do que confusa e cansada de todo aquele estresse. De repente, Zeli ouve um bater de palmas em sua porta e, quando foi abrir para receber o visitante, percebeu ser Alexandre, seu vizinho, dando-lhe um sorriso cordial e o cumprimentando. Alexandre estava com uma expressão preocupada e séria, e já logo disse para Dona Zeli que ficou sabendo do sumiço de Ivan e que ele achava melhor a mulher dar parte do desaparecimento do menino para a polícia. Zeli não queria muito aceitar a ideia de que Ivan estava oficialmente desaparecido e tentava se convencer de que ele apareceria em casa em algum momento, mas, também lá no fundo, ela sabia que isso não ia acontecer. Depois de um certo trabalho de convencimento de Alexandre com Zeli, a mulher topou fazer um boletim de ocorrência, fato este que alegrou Alexandre, sabendo ele que esta era a melhor forma e o caminho com que tinham mais chances de encontrar Ivan. Assim, quando todos estavam prontos, partiram então Alexandre, Zeli, Altair, que teve de ser convencido a sair de casa por sua mãe, e uma irmã de 15 anos de Ivan rumo à delegacia prestar queixa. O que os quatro ali não sabiam é que esta decisão tomada por Zeli, motivada por Alexandre, mudaria a história do que estava acontecendo e traria luz para onde havia ido o pequeno Ivan. Eu ainda quero chamar a atenção para a força da Dona Zeli. Imagina, mano, dormir sem um filho seu dentro de casa, um filho pequeno, sem saber onde ele tá. Imagina o que ela tava pensando. Será que ela conseguiu dormir? Porque, por exemplo, se fosse comigo, seria inevitável o sentimento de culpa por ter deixado ele ir, sabe? Dá pra super entender o fato dela não querer ir pra delegacia assim logo de cara, porque isso basicamente atesta para ela mesma de que algo estava errado e não bastasse todas as outras coisas da vida dela já serem injustas, como o fato dela ter que batalhar por pratos de comida durante todos os dias. Imagina ter de ir de dar queixa de um desaparecimento de um filho tão pequeno, cara. Mas que bom que ela decidiu ir para a delegacia. Querendo ou não, pro bem ou pro mal, é preciso resolver essa situação logo para o coração dela acalmar, tanto para um lado quanto para o outro, e nada melhor do que a polícia para isso. Eu de verdade só espero que ela permaneça essa mulher extremamente forte que ela vem demonstrando ser. Zeli ainda tinha esperanças. Quando estavam a caminho da delegacia, a mulher ficava passando os olhos pelo vidro do ônibus a fim de que, quem sabe, de relance, pudesse ver Ivan encostado em algum lugar ou andando por aí como um andarilho perdido e com medo. O menino tinha apenas 6 anos e ela não conseguia imaginar o medo que seu filho estaria sentindo sozinho pelas ruas de uma cidade como Rio de Janeiro ou Niterói, que, apesar de não ser tão densa como a capital, era cheia de pessoas mal intencionadas. Obviamente, a chance de Zeli ver Ivan desta forma era muito pequena e acabou não acontecendo, chegando os quatro ao ponto em que deveriam descer sem que o menino fosse avistado ou sequer confundido com outro rapaz. O destino era a 76ª Delegacia de Polícia de Niterói, descendo todos do transporte público e caminhando rumo ao distrito policial para, enfim, reportar o desaparecimento de Ivan e pedir ajuda nas buscas para as autoridades. Altair, por sua vez, sempre andava de cabeça baixa e, por vezes, soltava uma lágrima ou outra, talvez por vergonha de chorar com mais intensidade em via pública, onde todos estariam o vendo. Já na delegacia, Zeli e Alexandre, juntos, após esperarem um certo tempo, explicaram para quem estava atendendo o balcão que queriam prestar queixa do desaparecimento de um menino de 6 anos chamado Ivan, dando ao agente policial que ali estava todas as características do menininho em detalhes. Agora, quando viramos a perspectiva desta história, o policial Carlos Ponce León, responsável pelo atendimento aos que ali estavam reportando o desaparecimento, não conseguia tirar os olhos de Altair, por mais que este estivesse sempre com a cabeça baixa e com uma expressão triste e até mesmo medrosa. Altair, com seus olhos claros, verdes e suas características físicas em geral, chamaram a atenção do investigador e não foi por um bom motivo, mas, enquanto estava no atendimento, ele continuou ouvindo as palavras da mulher e do homem que ali estavam em sua frente, ainda que por dentro não estivesse prestando muita atenção no que eles estavam dizendo, visto que seu coração já tinha uma certeza. Carlos pediu um momento para Dona Zeli e seu Alexandre e foi para dentro da delegacia debater com outros investigadores se sua ideia poderia ser plausível ou se estava apenas sendo um bitolado maluco querendo resolver a história dos 3 corpos que foram encontrados recentemente. Os outros investigadores e o delegado disseram que valeria a pena tentar a ideia de que tinham pensado, não tendo eles nada a perder com isso, não ganhando nenhum prejuízo com a tentativa. Assim, pouco antes de voltar para o local onde estava prestando o atendimento a Dona Zeli e ao seu Alexandre, Carlos respirou fundo e se preparou mentalmente para seguir em frente e dizer o que precisava dizer. Carlos então caminhou rumo ao balcão e olhando para Zeli e Alexandre disse que, talvez, não tivesse uma boa notícia para dar a eles ali, afirmando em seguida que um corpo com as mesmas características descritas pela mulher foi encontrado numa tubulação de esgoto em Manilha, Niterói, convidando todos os que ali estavam para irem ao IML reconhecer o corpo do tal garoto. O coração de todos gelaram e ninguém sabia o que dizer ao certo, mas, com lágrimas nos olhos, deixando algumas delas inclusive caírem sobre o seu rosto, Zeli aceitou o convite do policial e Alexandre, Altair, Zeli e sua filha se encaminharam ao IML para reconhecimento. Durante o caminho, todos, com exceção de Altair, que só estava de cabeça baixa e com a expressão triste, oravam para que o corpo do tal menino que estavam indo fazer o reconhecimento não fosse o do amado Ivan, estando eles desesperados com a possibilidade de que poderia sê-lo. Chegando lá, os funcionários que ali estavam encaminharam Zeli rumo a uma sala, sala esta que era onde o corpo do menino encontrado morto estava guardado, ficando esperando do lado de fora Alexandre, Altair e sua irmã. Somente a possível mãe poderia fazer o reconhecimento do corpo, caminhando Zeli lentamente em direção à sala indicada pelo profissional do instituto, numa tentativa quase que boba de atrasar o que poderia acontecer ali dentro. Contudo, em dado momento, seu peito se encheu de coragem, momento que respirou fundo e apertou o passo, querendo logo ela saber a verdade para que a dúvida que tanto lhe machucava fosse tirada de seu peito. Zeli entrou na sala com um profissional e o local estava completamente gelado, num nível quase que insuportável. Já estando o corpo do menino coberto com um lençol até o fim da cabeça, puxado para a frente da gaveta onde estava armazenado. Foi então que o profissional que lhe acompanhava perguntou se poderia retirar o lençol para que ela pudesse ver o rosto do tal menino, momento que seu coração acelerou, e ela deu o aval para que então o lençol fosse puxado. Foi neste momento então que seu mundo parou de girar, que uma mão invisível retirou parte de seu coração e de sua essência, e que seus olhos se tornaram um oceano, e que sentiu sua alma sair de seu corpo. Era Ivan, o menino morto ali na sua frente, dando ela esta indicação para o profissional de que aquele menino era mesmo seu filho com um balançar de cabeça, pois, pela boca, ela não conseguia falar. Ao sair daquela sala e olhar para Alexandre, sua filha e Altair, todos ali se desesperaram, conseguindo todos ali verem que Dona Zeli tinha perdido uma parte de si e que isso significava que o corpo encontrado no esgoto era mesmo o de Ivan. Altair, neste momento, gritava de tanto chorar, não sabendo ele, assim como sua mãe e todos ali, controlar sua respiração de tanto que lágrimas escorriam de seus olhos. Altair, então, de repente, secou as lágrimas de seu rosto e pela primeira vez levantou a cabeça, ficando com ela reta em direção à sua mãe e a todos que ali estavam. Eles estranharam a atitude do menino que, até então, parecia que tinha perdido a fala e que estava numa depressão profunda de tanto que chorava e demonstrava tristeza, mas, quando ele professou quase que suas primeiras palavras desde que tinha voltado para casa com a camisa cheia de sangue, eles perceberam que a coisa era muito mais profunda do que poderia ser. Altair decidiu contar tudo o que viveu. Eu sou Bruno Gentili e este é o podcast Em Caso, projeto criado por mim destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país, com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre e as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. O Em Caso volta semana que vem com a terceira parte desta história. Até lá! HD1.